esse caminho, essa receita que a Mishnah fala para se adquirir Torá, comer pão com sal, beber água em uma certa medida, dormir no chão. Nós vemos ao longo das gerações ela se cumprindo e se concretizando de uma forma muito clara. Tanto essa parte, como a parte final. Que vai ser bem-aventurado nesse mundo e vai ser bom para você no mundo vindouro. Ao longo de todas as gerações nós vemos que os grandes mestres do nosso povo surgiram de uma vida extremamente simples, muitas vezes uma vida pobre, e disso cresceram. Disso cresceram em Torá, e no final das contas, eles acabaram tendo não só a coroa da Torá, mas também a coroa da riqueza. Vamos dar alguns exemplos. Exemplos que nós podemos pegar na época da Mishnah. Hillel Hazaken, famoso Hillel. Hillel se sustentava como lenhador. E ele ganhava e recebia um salário, que era uma moeda. Essa moeda ele dividia em dois. Metade era para o sustento, para ter o que comer em casa, ele e a família. E a outra metade ele pagava para o porteiro da casa de estudos, para ele poder entrar e estudar e aprender dos grandes mestres, os dois grandes mestres daquela geração, que eram chefes do povo, Shemaiá e Avtalion. Isso é só para ter ideia quanto ele ganhava. Se é quanto ele pagava para o porteiro só pela entrada para a casa de estudos, imagina qual era o salário dele. Baixíssimo. Isso que ele ganhava, isso que ele dividia. E um dia, era uma sexta-feira de inverno, e é muito frio, e o Hillel não conseguiu nada. Aquele dia não ganhou dinheiro. Mas mesmo assim, ele não queria deixar de estudar. Ele chegou na porta, pediu para entrar. O porteiro falou que sem pagar o ingresso, não entra. O que o Hillel fez? Hillel subiu no telhado da casa de estudos, onde tinha uma claraboia. E lá ele ficou ouvindo a aula. Só que começou a nevar. Ele acabou ficando ali, soterrado, na neve. E só foram perceber isso no dia seguinte, quando já era Shabbat. No Shabbat perceberam que está escuro, alguma coisa está errada ali em cima. Subiram, encontraram o Hillel congelado, inconsciente. E os sábios falaram, logicamente, salvar a vida, profanar o Shabbat, esquentar água para poder aquecer ele. E falaram, os sábios, que vai valer a pena todo esse nosso esforço, porque desse daqui vai sair um grande. E de fato, acabou se transformando depois no presidente espiritual do nosso povo, Hillel Hazaken. Rabi Akiva, famoso Rabi Akiva também, de onde ele veio. Rabi Akiva tinha uma vida difícil, uma vida... Ele era pastor. E quando Rabi Akiva conheceu a sua noiva, Rachel, Rachel concordou em casar com ele com uma condição, que ele fosse estudar a Torá. Porque o Rabi Akiva era ignorante. Totalmente ignorante. Esse foi o trato. E ele de fato foi estudar a Torá. O pai dela, que era milionário, deserdou ela. E no final das contas, eles então, os primeiros anos de casamento, primeiro, sabe quantos são esses primeiros? 24 anos. Viveram na pobreza. Ele estudando, longe de casa, e ela em casa. Depois de 24 anos, ele voltou com 24 mil alunos e fez a famosa declaração que o que é meu, o que é de vocês, é a ela que pertence, os méritos são dela. Então ele já cresceu. Cresceu em Torá, Rabi Akiva. Em seguida, o sogro dele acaba pedindo para desfazer isso que ele deserdou a sua filha. E ele sim passa para eles a riqueza dele. E Rabi Akiva então fica rico. E Rabi Akiva faz um presente para sua esposa, como uma... Ele está, na verdade, cumprindo uma promessa que ele fez para ela quando eles eram pobres, que se chegar um dia, eu vou te dar. E ele faz para ela um enfeite chamado Yerushalayim Shel Zahav. Daí surgiu a expressão. Um Yerushalayim de ouro mesmo. Ele fez... Era um tipo de uma tiara, uma coisa para colocar na cabeça, um adorno, que tinha um formato de Yerushalayim. Um desenho de Yerushalayim. Então, Rabi Akiva começou a sua vida na pobreza, difícil. No final das contas, ele cresceu em Torá, que não dá nem para a gente imaginar. E no final das contas, também... riqueza ele teve. Um dos mestres do Rabi Akiva chamava-se Rabi Eliezer ben Hurkinus. Já vimos também sobre ele no, na Ética dos Pais. Ele abandonou a casa do seu pai, também deixando para trás toda a riqueza que o pai tinha. E foi para Yerushalayim, para a casa de estudos do Rabi Yohanan ben Zakkai, para estudar a Torá. E lá ele literalmente se matava de estudar. Se matava de estudar ao ponto que ele já não tinha mais nem o que comer. Quando o Rabi Yohanan ben Zakkai viu que esse aluno dele está se matando a esse ponto de estudar, ele deu uma brachá para o seu aluno, dizendo que mérito disso você vai ter um nome muito bom em Torá. De fato, Rabi Eliezer acabou... foi se transformando num grande mestre para o professor do Rabi Akiva, entre outras coisas. E, no final das contas, o pai dele mandou também a fortuna dele para ele. Então, também, começou uma vida difícil, cresceu em Torá, e depois, ainda por cima, também, pôde viver decentemente o resto da sua vida. Também, teve... exemplos, temos exemplos de mestres que não queriam abrir mão de continuar pobres para ter um mundo vindouro intacto, sem tirar mérito nenhum do mundo vindouro. Um exemplo para isso nós temos do aluno do Rabi Akiva, Rabi Yehuda Bar Ilai, que aparece diversas vezes no Talmud. Quer dizer, todas as vezes que aparece no Talmud, Rabi Yehuda é o Rabi Yehuda Bar Ilai. O Rabi Yehuda era também muito pobre, a ponto tal que na sua casa nem tinha muitas roupas e nem muitos lençóis. O Talmud conta que eles eram tão pobres que o casaco, o sobretudo, algo do gênero que eles tinham, era comum dele e da esposa. Então, quando um saía, o outro não podia sair. Uma vez, o Rabi Rabban Shimon ben Gamliel juntou todos os mestres. E Rabi Yehuda não apareceu. Por quê? Porque a sua esposa tinha saído para a feira com o casacão e ele não tinha como sair de casa. Quando o Rabban Shimon ficou sabendo que o Rabi Yehuda não veio porque não tinha um casaco, ele mandou de presente um casaco para a viúda. E o Rabi Yehuda falou que não vai aceitar. Falou, não quero aceitar. Para explicar isso que ele não quer aceitar, o Rabi Yehuda abriu a janela e mostrou para o sujeito que veio trazer o casaco, um milagre aconteceu. E naquele momento que ele abriu a janela para mostrar, perante o emissário do Rabban Shimon, apareceram moedas de ouro, um monte de moedas de ouro. E Rabi Yehuda falou para ele: eu não quero aproveitar disso. Eu não quero ter proveito nesse mundo. Eu quero garantir no mundo vindouro intacto, sem tirar dos meus méritos. Eu não quero aqui. Aqui não preciso. Então, se isso daqui, se Deus quisesse, se eu quisesse aproveitar disso que Deus gostaria de me dar, Deus podia me fazer milagres e ia ter dinheiro. Então não é por aí, eu não quero. E por isso eu também não quero o casaco. Deixa, tá bom assim, a gente se vira assim, não preciso mais. Então você vê aqui também os níveis que existem de contentar com o que tem. Para ele, o contentar com o que tem, um casaco para os dois era o suficiente. Ele está contente com isso, não precisa mais do que isso. Mas ainda se ele vai ter um casaco a mais, isso vai tirar dos méritos dele, ele não quer, não precisa. Olha o nível dele. E assim tem muitas e muitas histórias e exemplos dos grandes mestres que, de uma forma geral, não era como o caso do Rabi Yehuda. De uma forma geral, eles tinham uma vida difícil no início. Disso eles cresceram e viraram grandes eruditos e depois ainda tiveram uma vida mais fácil. E alguns não queriam nem aproveitar dessa vida fácil que poderiam ter, depois não queriam aproveitar disso. Então, isso tudo é, obviamente, segundo aquilo que a pessoa quer. Pode crescer mais, pode crescer menos. Tudo depende de quanto a pessoa quer investir.